Senhores, Pastafarian Podcast no ar. E o meu computador fazendo plim-plim, que ele está voltando à vida. Hoje, 1º de janeiro de 2019, primeiro podcast do ano. No momento, 15 horas e 17 minutos. Eu acabei de almoçar, estou tentando me recuperar ainda da ressaca, do cansaço e da nhaca de uma virada de ano. E esse podcast vai ser o mais aleatório de todos. Eu vou falar nesse podcast do que aconteceu ontem na virada, de resoluções de fim de ano, sobre pessoa, sobre posse do novo presidente, sobre burrice, ignorância, entre outras coisas que, por algum motivo, me chamam a atenção nessa vida. E primeiramente, o último podcast que eu tinha feito, eu tinha comentado ali com uma certa empolgação sobre o fato de eu estar indo passar a virada lá em Pomerode com os meus amigos, e ia ser uma virada legal. Quer dizer, foi uma virada legal. Foi uma virada legal, lá no meio do nada, no meio do mato, não tem tanto barulho, tem as suas vantagens. Mas eu vou começar primeiro falando disso, porque foi uma virada que não deu muito certo. A gente planejou as coisas mais ou menos de uma maneira, e obviamente, como sempre acontece na vida, nessa vida bandida que a gente tem, as coisas não aconteceram conforme planejado. Primeiro que meu amigo viado, que vinha vir me buscar aqui de tarde, se enrolou com a mulher dele e se atrasou só umas 3 ou 4 horas para chegar aqui. Aí nós chegamos lá bem depois do que a gente imaginava, e daí tava um calor do caralho. E foi divertido, a gente falou merda pra caralho, riu pra caralho, jogamos dominó, jogamos carta, comemos pra caralho, enfim, tudo foi legal, foi divertido, só que teve momentos assim de tristeza, de bad vibes, que acho que é até normal de final de ano. Mas, tipo, me impressionou o quanto a gente não conseguiu fazer nada do que a gente tinha planejado. A gente não conseguiu beber até cair, porque ficou todo mundo podre por causa do calor. A gente comeu pra caralho, ficou todo mundo lesado. Eu não consegui gravar podcast com ninguém, que era um dos meus planos. Eu não botei pra registrar os áudios, não, na hora não fiquei a fim de registrar os áudios ali das merdas que a gente tava falando. Acabei não fazendo, deixei quieto. E fomos dormir no meio da madrugada, e daí acordamos 6 horas da manhã, porque eu tava de carona com o pessoal que mora em Joinville, então eles queriam sair cedinho pra poder pegar a estrada. Então eu dormi ali umas 3 horas na casa do meu amigo, voltei para casa. Cheguei 7 e pouco, 8 horas da manhã aqui. Fiquei um pouco acordado. Dormi mais umas 3 horas no final da manhã, umas 3 horas por aí. Acordei podre, fui lá na minha mãe, almocei e voltei para casa agora. Mas antes de almoçar, aliás, depois de almoçar, antes de voltar para casa, eu estava ali na sala da minha mãe, assistindo a Globo, onde estava ocorrendo. Na verdade, acho que ainda está ocorrendo, porque eu larguei no meio a cerimônia lá. Está ocorrendo a posse do excelentíssimo novo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e de seu vice, General Mourão. E tá a galera ali muito pistola, ali, muito louca, né? E uma galera eufórica que o cara tá assumindo, né? Como se isso fosse mudar muita coisa, né? Se for para mudar alguma coisa, vai mudar para pior, como, né? As pessoas que têm um pouco de senso crítico já sabem. Então, o lance todo de você ficar feliz porque um cara tá assumindo um cargo é uma desgraça, né? É aquela velha história que a gente tem três certezas nessa vida, né? A gente tem três certezas. A gente tem certeza que vai morrer. A gente tem a certeza que o universo é infinito. E a gente tem certeza que a ignorância humana é infinita também. São as três certezas da vida. E é uma coisa bizarra, cara. É uma coisa muito bizarra. É uma coisa muito bizarra, muito difícil de você lidar com a ignorância das pessoas e a burrice das pessoas simplesmente acreditarem que o país vai melhorar porque tá assumindo um político que é o político que você gosta, que você votou, que você fez campanha e que tem mais ou menos a ideologia próxima à sua. E você tem a ilusão de acreditar que, porque antes tinha outro que tinha uma ideologia diferente da sua, tava tudo uma merda. E o mais louco é que as pessoas não se tocam de que não é que a representatividade política existe e que ela é importante, mas é justamente o fato da representatividade política não existir e de existir essa manipulação e essa ilusão toda, é que o fator de alguém estar ou não estar na política muda as coisas. Então, talvez o país melhore sim, simplesmente porque alguns caras que queriam votar contra o PT ou a favor do Bolsonaro estão felizes porque, sabe? Então, assim, é toda uma ilusão, toda uma manipulação, sabe? É, tipo, eu tive a oportunidade aí nesse final de ano de conversar com algumas pessoas da minha família, uns que são empresários e outros que. A visão é muito nítida. Para quem é empresário e acredita no conto da carochinha, o cara tá feliz, achando que a economia vai melhorar e que ele vai poder ganhar mais dinheiro. E quem é pobre, fudido, depende de emprego, tá puto da cara porque sabe que vai perder direitos. Ou quem tá procurando emprego tá puto também porque não sabe se vai ter a possibilidade de melhorar ou não. Enfim, é tudo um grande rio de merda, um tsunami de merda, uma lama sem fim. E a galera fica alimentando essas tristezas que elas acham que são alegrias, na verdade, né? É uma coisa muito triste, muito bizarra. E. Pra mim, de todo esse final de ano, de todo esse rolê todo que rolou, essa loucuragem toda aí de final do ano, o grande destaque da minha vida foi o gato novo do meu amigo lá de Pomerode, que é um, cara, um gato recém-nascido, assim, deve ter uns 10 centímetros o gato é muito pequeno, parece um rato, e a porra do gato, não sei se tem nome, se não tem nome, mas eu e o meu amigo, a gente começou a zoar lá e chamar ele de Pazuzu. Então, em homenagem ao Pazuzu, que é um gato demoníaco, eu vou simplesmente botar o nome desse podcast aí nele. O nome desse podcast vai ser Pazuzu o Gato. Pazuzu o Gato, que é um gato demoníaco que ficou pulando na gente, me mordeu na perna, me mordeu no pé, me mordeu na mão, pulou no meu pescoço, na minha cabeça, pulou nos meus bagos uma hora. É, Pazuzu, você é um demônio e eu vou botar esse nome em você. E pra quem não sabe, Pazuzu é aquele demônio lá que possuía a menina do Exorcista. Por isso que nós demos o nome de Pazuzu pro gato, que é um demônio que não para quieto. E é por isso que o grande Pazuzu vai ter o nome dele nesse podcast. Esse é o podcast mais aleatório e mais inútil que eu já fiz. Não estou disposto a fazer nenhuma merda relevante aqui, fazer nenhum tipo de discussão filosófica, é só um monte de merda mesmo, porque a virada do ano é isso, você acorda assim, de ressaca, cansado, quebrado, e você se sente um monte de merda. E tipo, hoje eu acordei pensando assim, meu, onde é que eu tô? O que que aconteceu? Daí demorei um tempo para me tocar, que era a virada do ano, e que eu tava em casa, e um calor do caralho, e eu dormindo, tendo uns pesadelos muito louco, tudo muito estranho. E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei quando eu acordei, lá na casa do meu amigo ainda, 6 horas da manhã, não sei por que diabos, eu acordei pensando na música The Philosopher, do Death. É uma banda de death metal. The Philosopher. Eu vou botar essa música no final desse podcast aí pra rodar, porque foi a primeira música que eu pensei em 2019. A música, eu acordei, a música veio na minha cabeça, começou a tocar internamente na minha cabeça de uma maneira infernal. E eu pensei, nossa, por que, né? Por que que o subconsciente tá me pregando essa peça, né? Por que ele tá pregando essa peça em mim de a primeira música ser essa, né, cara? O subconsciente é uma coisa muito louca, né? E irônico, né, que essa música chama The Philosopher, né? O filósofo. E eu tô aqui sempre filosofando e sempre falando de coisas relacionadas à filosofia e a questionamentos muito loucos e tal. É a primeira música que me brota na cabeça no ano, assim, aleatoriamente, que o meu subconsciente trouxe à tona, foi essa porra dessa música. Então, uma coisa cabalística, né, talvez. E como é uma música de uma banda extremamente pesada, brutal e complexa, cheia de mudança de andamento, cheia de loucura, então talvez isso seja um prenúncio do que vai ser esse ano, que tem tudo para ser um ano extremamente bizarro. Não que 2018 não tenha sido, né? Todos os anos são bizarros, na verdade. A vida é uma grande merda superestimada. Mas talvez esse ano seja mais, sei lá, enfim. E vou falar em merda superestimada. Porra, ontem eu tava muito pistola lá no Ano Novo, falando um monte de atrocidades, falando um monte de merda. E uma hora começaram a falar lá de ecologia e de sacolinha plástica. E daí a mulher do amigo meu, que é veterinária e toda ligada no direito dos animais, aquele mimimi todo, veio falar disso aí, veio falar de golfinho. Daí uma hora eu falei: meu, eu quero que os golfinhos se fodam. Ninguém tá nem aí pros golfinhos. Aí mandaram um meme no grupo hoje de manhã lá dos: ah, ninguém tá nem aí pros golfinhos. Tipo, virou um meme da galera agora. Mas é, tipo, galera, meu, eu falei ontem várias vezes também que sexo é uma coisa superestimada. Que pinto serve pra mijar, pepeca serve pra mijar e pra menstruar. E é tudo muito superestimado, esse negócio de sexo e tudo mais. E tipo, sei lá, você tá num lugar onde só tem duas pessoas solteiras, né? Que são você e a irmã do teu amigo que tem 11 anos de idade. Ah, a mãe do meu amigo também era solteira. Então você tá num ambiente onde só tem casal. E hoje tem três pessoas solteiras, só que você é a única pessoa desagradável que tá lá soltando verdades e criticando relacionamentos monogâmicos e questionando a vida. É muito legal, porque as pessoas ficam com uma cara de cu, achando que você é um monstro. E isso é minha vida, entendeu? Eu tenho que ficar ou quieto o tempo todo, engolindo as verdades para mim, observando, ou então abrindo a boca e cuspindo para fora essas verdades. E ganhando inimigos, desafetos ou olhares tortos das pessoas que ficam tipo assim: nossa, que pessoa bizarra, que pessoa estranha. Fui xingado de mau caráter ontem várias vezes, o que para mim é um motivo de orgulho, porque quem disse também que eu quero ser considerado uma pessoa de maravilhoso caráter? Eu acho que a minha única obrigação que eu tenho é ser eu mesmo. Se isso é ser mau caráter, então talvez eu seja mau caráter mesmo e não saiba, ou talvez seja só exagero de quem tá me acusando de mau caráter, mas eu realmente não estou muito interessado. Nessas questões de se as pessoas me consideram uma pessoa muito legal ou não. Então, eu filosofei pouco aí nessa virada de ano, mas eu falei muita merda e zoei muito. Que é basicamente o que eu estou fazendo aqui quando eu estou filosofando. Eu basicamente estou falando muita merda e zoando. Então não é como se fosse uma grande novidade. Eu fui eu mesmo, isso que importa. E foi legal ter ido lá para Pomerode, no meio do nada, lá. Então, assim, foi uma virada do ano com poucos fogos, porque lá. Nem a galera mal e porcamente estoura fogos lá. Tipo, estourou uns fogos lá meia-noite, tipo, 2 minutos depois já não tinha mais barulho nenhum. Então, se a gente desligasse a TV e não visse que tem uns fogos rolando no Brasil e no mundo e tal, nem ia ser como se fosse um final de ano, uma virada de ano. Ia ser só uma galera ali reunida, ali comendo e bebendo ali. E daí é aquela coisa, né? Você faz uma puta misturança, bebe batida de uma coisa, e bebe cachaça, e bebe um tipo de cerveja, depois outra marca de cerveja, depois outra marca de cerveja. Aí depois você bebe uma espumante vagabunda, outra espumante vagabunda e outra que te oferece. O cara mistura 10 tipos de bebida diferente e o cara quer estar tá bem no outro dia, né? Claro que o cara vai estar tá podre, como eu tô, com a voz horrível e com dor de estômago e com um pouco de dor de cabeça. É, mas sei lá, é sempre assim, é sempre essa merda, né? E assim, e é tudo muito superestimado. Então, não é também como se eu achasse que fosse a virada mais emblemática da minha vida, mas o cara sempre fica com uma esperançazinha que vai ser mais foda do que já foi. Porque a gente, toda vez que a gente cria expectativa com alguma coisa, a gente se decepciona. Isso é uma coisa que eu sempre esqueço e que eu tenho que sempre procurar lembrar. Que a gente não pode criar expectativa nas coisas. Porque quando a gente não cria expectativa nenhuma e uma coisa é legal, a gente se sente bem. Agora, quando a gente cria uma grande expectativa numa coisa, e essa coisa não é tão legal, a gente fica muito frustrado. Por isso que eu tô cada vez mais partidário da ideia de que a gente não deve marcar coisas com muita antecedência. Porque você marca um negócio pra, sei lá, 2 meses, 3 meses, 6 meses pra frente, cara, não sabe nem se tu vai estar vivo até lá, não sabe como é que tu vai estar se sentindo. Ah, eu tô aqui agora, 1º de janeiro, se eu tivesse algum bagulho marcado pra junho, cara, sei lá como é que eu vou estar em junho. Aí eu vou criar uma expectativa de um negócio daqui 6 meses, vai chegar no dia, eu vou estar quebrado, com dor muscular, com dor não sei aonde, doente, sei lá. Eu vou ter que fazer cara de paisagem e ficar feliz porque tá planejado há não sei quanto tempo. E eu sempre fui um cara pragmático, sempre gostei de planejar as coisas antes e sou meio neurótico com horário, sou bem pontual, sou bem organizado, meio obsessivo até com horário. Mas eu tô começando a questionar isso aí também, que foi uma certeza que eu sempre levei na minha vida, tô começando a questionar. Porque aquela coisa assim, a gente marcou essa porra dessa festa aí do dia 31, há não sei quantos meses de antecedência, cara. E chegou no dia, a gente foi planejar os bagulhos, deu tudo diferente conforme a gente planejou. Aconteceu um monte de coisa que não tava planejado. Eu pensei assim, a gente teve o trabalho de tentar planejar e deu tudo errado. Talvez se a gente tivesse tocado foda-se e tentado não planejar nada, talvez tivesse sido muito melhor, mais espontâneo, sei lá. Então, assim, é tudo muito confuso e é tudo muito superestimado, como eu sempre falo. E eu, como gosto de ser uma pessoa desagradável e não tô nem aí pra aprovação social, eu achei divertido porque eu pude ir lá falar umas atrocidades e deixar as ditas pessoas normais, entre aspas, um pouco horrorizadas com as merdas que eu falo. E voltando aqui para o assunto da minha casa, né? Eu tinha acabado de acordar, aí tava tomando um banho e minha mãe veio aqui me chamar para almoçar, né? Aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, o pessoal já tinha acabado de comer, daí eu almocei sozinho. E daí eu fiquei sentado no sofá e minha mãe tá recebendo os parentes dela aqui. E daí, tipo, eles são bolsominion, né? Eles são, tipo, muito fã do Bolsonaro, então eles estavam vendo a TV e comemorando lá que o Bolsonaro tava ganhando a posse, aquela coisa toda, né? Sumindo pô, a presidência, aquele BO todo. Daí, de repente, uma das pessoas aí que minha mãe tá recebendo fez a seguinte piada, que o Jean Willis não estaria na plateia para cuspir no Bolsonaro, que ele não ia aparecer, e achou que era uma piada super engraçada, né? E talvez essa piada seja engraçada para algumas pessoas, né? Tirando o fato de que minha mãe é homossexual, né? E minha mãe é casada com outra mulher. E talvez num ambiente onde pessoas homossexuais vivem, e que talvez não seja muito legal que um presidente abertamente homofóbico esteja plantando discurso de ódio por aí, você não deve fazer esse tipo de piada, né? E não é nem o Andrei politicamente correto aqui falando. Eu acho que tem mais é que falar o que você pensa mesmo. E se essa pessoa acha que é engraçado fazer uma piada homofóbica na frente do homossexual, eu acho que tem que fazer. Mas essa pessoa também tem que criar consequência, criar consciência que essa piada também tem consequências. Então, eu defendo a liberdade de expressão, mas eu tenho plena consciência que a minha liberdade de expressão pode ofender muitas pessoas. E eu tenho a consciência que eu posso arrumar tretas com isso. Agora, a maioria das pessoas falam merda, torto e à direita, e elas não têm real consequência, real con consequência não, real consciência dos seus atos. E daí surgem várias merdas. Então, fica aí o primeiro questionamento do ano aí. Até que ponto eu vou suportar, ou a humanidade pode suportar, a sua própria ignorância, a sua própria estupidez, a sua própria asnice? Asnice é a palavra que não existe, que eu mais gosto. É a palavra que não existe. Mas ao invés de falar asneira, eu gosto de falar asnice, porque a humanidade para mim soa como uma tropa de asnos. Um grande grupo de asnos. Jumentos, burros, retardados, limitados na maior parte do tempo. E eu estou me incluindo neles, nesse grupo, porque eu faço parte da humanidade, com a grande diferença que eu tenho consciência disso. E a grande maioria desses asnos, eles acham que eles são espertos e não têm a menor consciência de como eles são imbecis. Então, para encerrar o podcast, eu vou botar a música do Def e eu vou citar aqui uma frase dessa música do Def, que no final dessa letra, o Chuck, que era o vocalista do Def, que compunha as músicas, as letras e o caralho, ele botou a seguinte frase na música: "Então você prega como eu deveria ser, mas você não conhece nem a sua própria sexualidade." O que que ele está querendo dizer com isso? E os seres humanos são completamente ignorantes e limitados, não conhecem nem a própria natureza, não conhecem nem a si mesmo direito. E ainda tem a vergonha na cara de ser, a falta de vergonha na cara de ser caga-regra, de ser autoritário e de ficar dizendo o que os outros têm que fazer ou deixar de fazer. Deixa estar, galera, deixa ser. Live and let die. A vida é superestimada, tudo é superestimado. E esse podcast aqui é superestimado também por algumas pessoas aí da minha família aí que me criticam. Se tem alguém me ouvindo, tem que tomar cuidado quando tu fala no podcast. Eu não tenho que tomar cuidado com porra nenhuma. Ninguém tem que me dizer o que fazer. Eu faço podcast porque eu quero fazer, eu faço pra mim. E tem um amigo meu que escuta podcast. Às vezes tem um segundo que escuta. Então, assim, eu fiz podcast pra um grupo seleto de pessoas. Pra mim e pra dois ali ou três amigos que gostariam de ouvir as merdas que eu tenho pra falar. O resto do mundo eu não tô interessado. E eu posto no YouTube porque eu tenho que ter uma plataforma pra compartilhar. E o YouTube é a única plataforma que eu tenho que é gratuita e que não embaça. Eu uso outras plataformas, Spotify, SoundCloud, não sei mais o quê, mas é tudo pago, tudo envolve transação financeira, tudo envolve isso e aquilo, e eu não estou interessado em envolver grana nessa merda aqui, é só uma porra de registro de pensamentos e um cara falando merda pra um gravador. E é por isso que eu estou fazendo essa porra, eu pretendo continuar fazendo, eu estou fazendo podcast há apenas. Deixa eu ver, que dia que eu comecei? Eu tô fazendo há 13 dias contando hoje podcast. Esse acho que é o 22º episódio. Então eu tô fazendo aí no mínimo um podcast por dia, às vezes dois. E tá bom pra caralho assim. E vou continuar fazendo. Espero completar esse ano inteiro aí fazendo podcast todo dia. E porque é porque eu quero fazer. E foda-se. E se de uma hora pra outra eu não quiser fazer mais, eu paro de fazer. Isso é a liberdade. Isso é a beleza da porra toda. E eu vou parar de falar merda. Porque vai rolar Death, The Philosopher. Um heavy metal estúpido e violento. Pra começar 2019 bem. E o dedo no cu e a gritaria sempre estarão por aí.